Ortopedista e pesquisador do grupo de joelho do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, apresentou em congresso nos Estados Unidos, importante congresso da área, não é? Um estudo que descreve que as lesões isoladas do côndilo femoral, a gente vai entender o que é isso, né? Representam 75% dos procedimentos de reparo da cartilagem realizados na articulação do joelho. Então, existe uma variedade de técnicas, né, a serem consideradas e já utilizadas para tratamento cirúrgico. Agora a gente vai conhecer uma dessas técnicas, o transplante osteocondral, que é uma abordagem, tem se mostrado uma abordagem muito valiosa, bem sucedida para esse tipo de lesão. Em 200 casos foi observada uma taxa de satisfação de 89% dos pacientes tratados por este método, procedimento pioneiro no país, que já vem sendo utilizado. E eu converso justamente com o doutor Luiz Eduardo Passarelli, especialista em cirurgia de joelho, médico assistente do grupo de joelho do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Luiz Eduardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane, muito obrigado e bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Professor, vamos explicar exatamente, porque eu fiz uma apresentação tanto quanto técnica, com termos, né, porque a gente não entende muito bem, mas esse é o tipo de lesão mais comum que ocorre na articulação do joelho. Vamos entender primeiro qual é o problema, de que problema estamos falando, para entender essa via de tratamento que tem se mostrado muito importante.
Pois não. As lesões da cartilagem articular do joelho, elas podem se apresentar em diversas patologias, desde após um trauma, ou então após uma instabilidade ligamentar, que você evolui com uma lesão degenerativa, ou próprio uma lesão degenerativa por uma característica genética, ou por outras causas que ainda não conhecemos. Dentro das áreas do joelho, existem diferentes áreas que ela pode acometer, ou pode estar presente a lesão de cartilagem. O côndilo femoral é a região de apoio do fêmur, que é a região mais comum de apresentar esse tipo de lesão. Uhum. E aí o nosso estudo foi exatamente avaliar nesta localização qual que era o prognóstico, então qual que era o resultado de um tratamento com transplante de cartilagem, que a gente no meio acadêmico chama de transplante de cartilagem a fresco, ou transplante osteocondral a fresco, para o tratamento deste tipo de lesão.
Entendi. E pode ser feito, e este procedimento cirúrgico, não é? Cirúrgico, ele tem se mostrado eficiente para diversos tipos de casos, de lesões que ocorrem?
Perfeito. Então, o transplante a fresco, o transplante de cartilagem, são geralmente para lesões grandes. Por que isso? Depende de um doador de órgãos, então a mesma pessoa que vai doar o fígado, o rim e o coração, ele doa a parte do joelho para ser transplantada. Uhum. Então nós dependemos de um doador de órgãos para ter o tecido, então um côndilo femoral, para ser transplantado para o paciente que vai receber. E aí, dependendo do tipo de lesão, você tem melhores resultados ou piores resultados. Nesse trabalho, o que a gente mostra é o seguinte: a maioria dos trabalhos anteriores, eles colocavam todas as lesões junto no mesmo pote. Uhum. E aí a gente não conseguia entender, nas lesões mais comuns, qual era o real resultado dessa técnica, que é uma técnica que vem sendo feita no Brasil desde 2012, através de um protocolo de pesquisa que nós introduzimos em 2010 dentro do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo.
Tem servido para vários tipos, mas como o senhor disse, lesões grandes.
Exato. O que a gente costuma falar são lesões acima de 2 a 3 centímetros quadrados. Uhum. Ou então em casos de falha de procedimentos anteriores. Então existem outras técnicas de tratamento de lesão de cartilagem que você pode utilizar e eventualmente na falha de um desses procedimentos você pode usar a técnica de transplante para tratar a falha desses outros procedimentos.
E depende, como o senhor disse, eu acho que é o elemento mais importante aí, da doação do órgão, né? Desse Exato. Tecido. Isso tem sido satisfatório? Porque, enfim, como tem sido essa abordagem?
Os resultados são muito, muito, muito bons, né? Nós, nesse trabalho, tivemos a oportunidade de comparar os resultados com as outras técnicas presentes no meio acadêmico, no meio da cirurgia de joelho. Nós percebemos é que os resultados nesse trabalho de 200 casos com lesões isoladas no côndilo femoral, ele foi igual ou melhor do que a sobrevida em 10 anos dos outros, das outras técnicas. Então, é um procedimento que, quando bem utilizado e bem indicado, ele tem resultados excelentes a longo prazo.
Uhum, mas depende da autorização, da doação, né? Era isso que eu me referia.
Depende. Você depende de ter um doador. É. Na realidade, o paciente que tem a lesão, ele entra numa fila de receptor, assim como qualquer receptor de coração, fígado e rim. Então, ele fica no... A gente tem um banco de tecidos dentro do Hospital das Clínicas, ele fica numa lista de receptores. E aí, na eventualidade, você ter um doador que seja compatível em termos de tamanho e altura, você seleciona os receptores e aí a cirurgia ela é feita em até 30 dias da doação.
Interessante. Olha, nós já temos uma pergunta, doutor. Sidney, ele diz, doutor, essa técnica contempla obesos, quer dizer, problemas no joelho advindos, né, da obesidade, do sobrepeso, e a gente sabe que as pessoas obesas sofrem muito dos problemas. Então, é a pergunta dele, a dúvida dele, se serve para estes casos.
A gente não costuma rotular em termos de peso. O que a gente sabe em termos de trabalho é que os pacientes que têm um índice de massa corpórea, e aí o que, que é o índice de massa corpórea? É o peso dividido pela altura ao quadrado, acima de um número que chama 30. Então, pacientes que têm acima 30, ou seja, têm uma obesidade, já são classificados como obeso, têm resultados um pouco piores do que os pacientes que têm o índice de massa corpórea menor que 30. Entretanto, isso não é uma contraindicação formal, dependendo da patologia que ele apresentar no joelho.
Entendo. Bom, mas agora vamos ao procedimento em si. A recuperação é uma cirurgia delicada, a recuperação é demorada. Como é que funciona?
Depende do tamanho da lesão e que técnica for empregada. Então, nesse trabalho que nós citamos, é um trabalho onde nós usamos instrumentais próprios para isso e que o enxerto ele é um enxerto razoavelmente pequeno, ou você coloca dois enxertos e não há uma técnica de fixação. Então, ele entra muito estável no joelho. Para esses casos, a reabilitação em torno é uma carga parcial, progressiva. Então, você começa no pós-operatório inicial já mexendo o joelho e pisando um pouquinho no chão e a gente vai progredindo isso ao longo de 6 a 8 semanas. Nos enxertos maiores, grandes, onde a gente tem que fazer uma parte da articulação inteira, que aí não é o mote desse trabalho, é um outro trabalho que a gente fez, aí a carga ela demora um pouco mais, ao redor de 3 meses para dar a carga total.
3 meses, se for... Ah, tá. Todo o processo.
A lesão maior.
A lesão maior.
A lesão maior. Mas nesse período, o paciente vai mexendo o joelho, ele vai progredindo, fazendo exercício, não é que ele fique imobilizado 3 meses. Na realidade, existe uma progressão na reabilitação ao longo do tempo.
Você pode ter um tipo de problema como esse, por exemplo, me ocorreu isso agora, porque tem gente que tem dores recorrentes no joelho, né? E não consegue identificar. Às vezes você vai a mais de um especialista, não encontra nada significativo ali, mas você tem uma dor frequente no joelho, dependendo. O que isso? Você pode ter algum tipo de lesão disfarçada que aconteceu numa determinada época e aquilo permanecer no joelho por muito tempo? Ou é fácil a detecção de problemas como esse? Dores, né, em geral?
Hoje em dia, com a análise clínica, um consultório, uma boa história clínica tirada, e com os exames de imagem hoje, que são super avançados, e a gente consegue ter uma visualização das lesões bem mais fácil. Então, se você tem um bom método de imagem, um bom radiologista que vai laudar com um bom exame clínico, invariavelmente a gente tem o diagnóstico, consegue saber, dependendo do local da lesão, se ela está correlacionada ou não com o local que a lesão apresenta na imagem. Tá? Então é difícil hoje em dia a gente não conseguir fazer um diagnóstico.
Certo. Bom, e um outro, acho que para a gente concluir também, dizer que o procedimento é pioneiro no país, né? Esse é um outro aspecto importante, vem sendo feito na rede pública, então esse é um aspecto que eu acho que vale destacar também.
O procedimento foi feito através da nossa tese de doutorado, ele foi introduzido na América Latina, foi o primeiro local da América Latina a ser feito esse procedimento, em 2012 foi o primeiro transplante realizado, e nós temos evoluído isso, então, tanto para pacientes da rede pública quanto para pacientes da rede privada, a gente consegue hoje fazer esse procedimento. Ainda temos um grande problema no número de doadores. Então, é fundamental a gente ter mais doadores, para que a gente possa ter mais acesso e mais pacientes beneficiando desse tipo de procedimento. Mas, entretanto, hoje já a legislação nos permite, os resultados do protocolo de pesquisa eles foram encerrados e a gente tem uma liberação hoje, tanto da Anvisa quanto do Ministério da Saúde, para a gente realizar o procedimento rotineiramente.
Muito bem. Portanto, está o acesso de todos este procedimento que vem se mostrando, por isso nós destacamos aqui o importante resultado na recuperação, né, dos pacientes que passam por esses tipos de lesões. Eu agradeço muito a atenção, doutor Luiz Eduardo Passarelli, é Tirico, professor?
Tirico, exatamente.
Tirico, doutor Luiz Eduardo Passarelli Tirico, especialista em cirurgia do joelho, médico assistente do grupo de joelho do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pela atenção aqui com o nosso ouvinte.
Grande prazer, Roxane, obrigado. Um bom dia a todos.